Eu falei que isso daqui ia demorar 4 horas. Quem que começa, estão falando?
Começa você, Matheus.
Não, ô Toneto, você tá ligado que você nunca começa, né? Toneto, o que que houve?
Pô, foi mal, minha internet caiu.
E aí, galerinha? Vamos lá, começando pelo capitão.
E aí,
E aí,
galerinha?
pessoal?
Porra, o Henrique parece que tá apresentando, cara, o programa da Xuxa, tá ligado?
Programa da X.
Oh, e aí, galerinha? Foi sacanagem. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Física Popular Brasileira. Eu sou o Matheus Pessoa, estou aqui com o Lucas Toneto.
Olá, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje temos também o nosso querido Henrique.
Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, ouvintes. Como é que vocês estão nessa semana? E hoje a gente tem aqui uma galera bem grande. Hoje o episódio aqui tá recheado de gente, né? Uma equipe aqui que acabou de ganhar prata na Copa do Mundo de Física, né?
Então, e aí, pessoal, eu sou o Felipe. Eu fui capitão da nossa equipe aqui da Unicamp esse ano, no Torneio Internacional de Física. Eu sou aluno da Unicamp no primeiro ano de mestrado, acabei de entrar. Aqui hoje com vocês, sou ouvinte do podcast. Espero que a gente consiga trazer umas informações legais aí para vocês. Então, vamos apresentar aí o resto da equipe. Carol.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol, estou no último ano de graduação de Física na Unicamp.
E aí, galera, beleza? Sou o Anderson, estou no terceiro ano da graduação de Física na Unicamp.
Eu sou o Léo, estou no terceiro ano da graduação também.
Meu nome é Annelisa, estou no segundo ano de mestrado em Física na Unicamp.
Fala, pessoal, meu nome é Denise, eu sou ex-aluna da Unicamp, eu fiz o bacharel e o mestrado, agora eu vou começar o meu doutorado fora.
Eu sou o Gil, passado eu fui capitão da equipe e acompanhei de longe, bem de longe esse ano, mais no, na torcida do que qualquer outra coisa.
Eu sou o João, estou no terceiro ano da graduação em Física também na Unicamp. Estou muito feliz aí de ter sido convidado junto com o restante da equipe. Não sou ouvinte do podcast, mas pretendo virar aí.
Ainda há tempo de corrigir esse erro, né, João?
Com certeza.
Vai, a partir de agora, finalmente, depois de 84 anos, terminamos a lista dos convidados desse podcast, desse serviço. É muita gente hoje que nós temos. Eu acho que vai ser muito legal, muito interessante. Bom, na verdade, isso aqui é um desafio. O primeiro que escrever a equação de Schrödinger, independente do tempo, vai ganhar um carro. Mentira. Isso um dia vai acontecer. Um dia esse entretenimento vai passar na televisão até. Vocês vão ver, gente. Esse é o meu objetivo.
Primeiro que escrever Schrödinger corretamente.
Matheus,
já tem um prêmio, né?
Galera,
a Denise que fala Schrödinger aí. Ela que tá indo pra Alemanha.
Indo sem falar uma palavra.
Bom, a primeira pergunta, assim, a pergunta pra todos. Como é que vocês, assim, se juntaram, se conheceram? Como é que foi a formação da equipe aí da Unicamp? Lá nos primórdios, assim, como que foi isso?
Lá em 2017, a gente começou aí com a ideia, eu, Denise, mais um pessoal que participou da equipe. A gente se juntou, começou a olhar os problemas. 2019, o professor Leandro Tesla, ele veio com uma matéria. Aí antes mesmo de começar a mesma matéria, eu fui conversar com ele, falando, já teve um grupo de alunos que tentou participar. Fui conversar com ele, explicar um pouco mais da competição, porque ele só tinha sido jurado no BPT, o pessoal da UFBC tinha convidado ele. Aí começou a matéria, foi uma galera, umas 30 pessoas, aí a gente começou a trabalhar.
A minha entrada foi um pouco menos bonita que essa aí, eu só precisava de uma eletiva para encher meu semestre, e aí eu tinha essa eletiva aí do preparação para o torneio. Acabei entrando como quem não quer nada e agora estou aqui já, 2 anos depois. Não pretendo sair tão cedo.
Mas começa assim mesmo, né? Todo eu, Maria, o Matheus, somos todos prova de que uma vez você entra nesse mundo é um buraco negro, véio, você não sai mais.
Exatamente, né? Estou aqui desde 2013, por exemplo, foi igual maluco participando desses negócios. Só explicando para os ouvintes aí, essa competição que a gente está falando hoje, né, do Campeonato Mundial de Física, o IPT, que a gente já falou em algum episódio passado, ela está sendo meio que institucionalizada assim, em algumas das universidades, né? Então, por exemplo, na UFBC já teve disciplinas que foram de preparação específica para esse torneio, que usam os problemas desse torneio nas aulas em si, e também na Unicamp. Na Unicamp agora, que nem o pessoal está falando, também está tendo aula aí de graduação e mestrado para o pessoal se preparar para para competição, que é muito maneiro. Fico feliz aí que esteja se espalhando ainda mais, né?
Que é, inclusive, componente curricular de outras universidades lá fora, né? O pessoal na Rússia, na Ucrânia, usa isso como disciplina. Eles estão sempre aí com várias medalhas de ouro, né? O pessoal já conseguiu conquistar bastante aí o torneio, então eles já têm uma tradição grande. Então é legal que a gente vê que isso está acontecendo no Brasil. A gente está conseguindo institucionalizar a competição no Brasil e ajudar na formação dos alunos, né? A gente vai também perguntar um pouquinho como é que isso, vocês acreditam, impactou na formação de vocês. Mas antes da gente chegar propriamente no IPT, eu gostaria de perguntar como é que foi a participação de vocês no BPT, né? O Brazilian Physics Tournament, aquela seletiva nacional que a gente está tentando criar aí para o Brasil, para criar esse ecossistema, criar essa comunidade aí no âmbito universitário. Como é que foi a participação de vocês?
A nossa primeira participação no BPT, né, foi em 2019, quando a gente teve a matéria, né, do professor Tesler, e aí no começo do ano ninguém tinha a menor pretensão de participar, assim, competitivamente, até porque a gente não fazia ideia de como fazer as coisas, mas aí o ano foi passando e a gente, quando chegou na data da competição, a gente tinha lá o nosso conjuntinho de problemas que estavam mais sólidos. A gente formou uma equipe, que é um pouquinho triste, né, que só 6 pessoas, a gente tinha, acho que no final do ano, até umas 20 pessoas na matéria, então é até difícil de dizer o nome de todo mundo, mas muita gente ajudou. Quebrou um pouquinho o coração ir em 6, né, mas aí, com essa equipe de 6 pessoas e mais alguns que acabaram indo junto, a Unicamp deu um grande apoio pra gente, ela pagou a viagem, pagou a hospedagem, pagou diária pra gente comer lá por Santo André. A gente foi muito bem recebido, menos equipes do que a gente imaginava, porque o Tesler fez propaganda pra gente, falou que ia participar o ITA, o MESP, não sei mais quais faculdades, mas no fim era a gente, a USP, a UFBC. Pra gente, assim, eu acho que foi uma experiência muito bacana, porque a gente primeiro se sentiu valorizado, né, a faculdade literalmente bancando a gente. E segundo, que quando a gente chegou lá, era um ambiente, era totalmente diferente do esperado. A gente ouve o nome, né, Physics Fight, acho que a gente vai sair batendo um no outro, mas na verdade, cada um vai falando o que resolveu, o que não conseguiu resolver. Às vezes alguém consegue cheirar o migué do outro, e no fim todo mundo toma café junto, depois do... Todo mundo vai pro coffee break junto e se diverte.
Eu entrei na disciplina em 2019 por convite de uma amiga minha que me mostrou vídeos do IYPT. Cara, eu achei muito doido. Eu achei muito doido porque no ensino fundamental eu participava de umas competições de robótica e aí pra mim aquilo era tudo, sabe? Era tipo algo que eu precisava. E aí eu falei, pô, eu vou entrar nisso. E aí o Ju falou, bom, a gente não tinha muito esse negócio que é competitivo. Eu tinha. Eu tava muito, mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo física, eu tinha um caderninho que eu levava o caderninho todo dia e eu tava num grupo com a Denise e tudo que a Denise fazia eu anotava, porque eu queria muito. Eu tava muito nessa. Então, Denise, fácil. Você faz parte da culpa de eu estar aqui.
Oh.
E é isso que o Gil falou, é se sentir valorizado e se sentir num lugar onde, tipo, as pessoas estão ali por um fim more, sabe? Uma coisa assim, mais do que competição, no fim das contas. Então, acabou sendo um negócio muito, muito educativo, muito social. E é interessante saber que tem pessoas em outros lugares que curtem as mesmas coisas que você faz, sabe?
É, isso que vocês estão falando, assim, tá me lembrando um pouco de quando o Matheus me convidou para a competição, que eu não fazia ideia de como era. E aí depois começar a pensar na estratégia, você pensa em competição, você pensa... É um sentimento muito legal a primeira vez que você participa, eu lembro um pouco disso.
Na hora foi bem intenso, né? A gente estava... Justamente porque a gente teve todo esse apoio por parte da Unicamp, a gente falou, pô, a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que merecer esse apoio todo esse tempo dedicado. E a gente chegou lá com a nossa van lá em Santo André para participar da primeira vez. E a gente tava desesperado. Teve isso também, né? A van pifou.
Foi sabotado.
Hoje, a gente acha que a FABC sabotou a nossa van. Quase que a gente perdeu a abertura.
Fui eu admito.
Eles ficariam enojados se soubessem o que aconteceu.
Se soubessem o que aconteceu.
Eu não sei se todo mundo confia nisso, mas eu, pelo menos, tava meio desesperado, porque... A gente não tinha tantas coisas prontas quanto a gente gostaria, né? E aí, no primeiro dia, tava tendo muita... mostrando os laboratórios e tal, e a gente queria ver, mas, ao mesmo tempo, a gente estava querendo voltar pro hotel para chegar e abrir tudo todos os notebooks para começar a fazer as apresentações as famosas apresentações de última hora, né? Até alguns experimentos no box do banheiro do hotel a gente fez na véspera.
Que maravilhoso sobre esse experimento.
Então tem um vídeo excelente.
Alta qualidade.
Isso aí Isso foi pro nosso highlight reel depois na apresentação, mas na época, nossa, a gente ficou muito tenso no começo.
Uma adrenalina muito louca, né, na verdade, porque não importa o quanto você se esforce, o quanto você corra e quantos meses você comece antecipadamente a se preparar, dois problemas pelo menos vão sair na madrugada antes do primeiro fight, porque vai estar todo mundo desesperado e vai dar um jeito de sair qualquer coisa ali. Então não tem o que fazer, a adrenalina fica mil mesmo, né?
Uma situação de um dos nossos team leaders batendo na porta do hotel às 3 da manhã com uma cara de derrota. Eu entendi.
Na fora, no internacional, quando não tem essa situação de pandemia, sempre tem um passeio para os laboratórios, né? E é uma experiência muito bacana você ter a oportunidade de conhecer como a pesquisa é feita em outras universidades, né? A gente participou na Suécia, eles tinham um laboratório muito legal, a gente entrou numa sala limpa imensa. Depois, na Rússia, a gente foi para o Museu Espacial e de História Espacial Russa, né? Na Suíça, a gente acabou indo para o CERN, conhecendo outros lugares lá. Então, a gente tentou recriar isso no BPT também.
A UFBC não é o CERN.
A UFBC não é o CERN, mas tem algumas coisas interessantes para mostrar. Mas eu queria comentar sobre esse sentimento que vocês ficaram de querer resolver problema, porque a gente também passou por isso quando a gente foi para a final. Normalmente, esse passeio é feito depois dos fights. E a gente estava na dúvida de como fazer isso quando a gente organizou o BPT naquele ano. E acabou de, por causa de, mas aí se a equipe não chegar, não sei. E acabou colocando isso no primeiro dia. Então isso, na verdade, tem que vir depois. Só que tem toda uma questão logística aí que a gente ainda está aperfeiçoando o torneio, né? E melhorando esse tipo de coisa para os próximos anos. Quem sabe a próxima vez vai ser na Unicamp. Aí vocês que vão organizar a hora que vai vir o passeio aí.
3 anos de IPT, assim, a gente não participou de uma cerimônia de abertura.
Não foi também mentira, isso, não. Na primeira a gente participou, a gente participou.
A segunda fui só eu e o Ricardo, o resto ficou...
Ficou resolvido o problema. Mas aí depende muito da estratégia, a gente sempre tá no desespero, aí acho que vocês já sentiram um pouquinho desse desespero aí, então a gente sempre tá lá tentando resolver problema, até dentro do avião a gente tá resolvendo problema.
Sim, gente. Um relato nosso aí também, tipo, vocês falaram, tipo, a Unicamp tá apoiando a gente, por isso a gente tem que mandar bem no torneio. Nos 3 anos, gente, a gente, tipo, pediu dinheiro na internet pra ir viajar, então, tipo, eram muitas pessoas que... E aí, tipo, a gente
aqui que eu acompanhei vocês, toda vez que teve transmissão eu acompanhei online.
Ah, gostei, poxa, que legal. Porque eu sempre achei você meio brava, sabia?
Mas ela era brava participando também, eu fui jurada dela. Me matando no pescoço do cara.
Equipes que não participaram, eu recebi e-mail da UFTPR, é UTFPR lá do Paraná. Teve uma do Rio de Janeiro, uma federal do Rio de Janeiro, mas não era federal do Rio de Janeiro, era um instituto federal. Acho que Cefet do Rio de Janeiro. Pessoal da UFSCar, não. Da Unesp me mandaram, mas assim, a gente tinha 7, na verdade, para participar.
Então,
só que eles foram desistindo, entendeu? Então eles me mandaram, a gente não vai. E no final, acabou sendo a USP, o FBC e a Unicamp, né? Mas a gente tinha os e-mails do pessoal de outras universidades querendo participar também.
Eu acho que tem que institucionalizar, né? Porque aí deixa as coisas mais naturais, assim. Porque tirar tudo do zero dentro da universidade é muito difícil, sempre, de fazer toda vez, né?
Acho que esse foi o principal para ter dado certo com a gente também, porque, como a Carol contou, em 2017 a gente tinha tentado começar alguma coisa, né? Só que sem os caras falarem, vocês vão ganhar crédito, vocês podem dedicar tempo efetivamente pra isso, não dava, sabe? A gente queria, mas vinha eletro, vinha quântica, vinha métodos em cima, você tem que fazer, né? Aí, quando começou a colocar disciplina, ajudou bastante, eu acho, tirar esse tempo pra prestar atenção nisso com calma.
Como que foi a experiência, digamos, internacional de vocês, mesmo sendo online? Como é que as coisas que tinham acontecido no BPT ajudaram vocês no internacional?
O torneio nacional sem inglês, ele ajuda muito a pegar no tranco pro que vai ser o internacional. De você saber os timings da apresentação, você... já que a gente não é nativo no inglês, e assim como a gente vai encarar países que também não são nativos no inglês, de como o sotaque funciona, de como as perguntas são feitas, sabe? Essas coisas são muito importantes para você conseguir acostumar a dentro do fight. Então, você tá ali, e aí o ucranianinho vai te perguntar alguma coisa, e aí, ou pior, o francesinho vai te perguntar alguma coisa, e você não entende o que o francesinho fala. Pode ser que você não pegue a frase inteira, mas a essência você pega porque, sei lá, na fase nacional, aconteceu de alguém perguntar a mesma coisa, então você já está mais preparado.
O Brasil tem uma síndrome de vira-lata muito grande, né? Então, desde cedo, a gente sempre fala, no exterior, eles aprendem melhor e tudo mais, né? Quais foram as impressões que vocês tiveram dessa parte do internacional?
Quando saiu, inclusive, a lista de quem a gente ia enfrentar na competição, a gente pegou a Rússia, a França, a Ucrânia e o Paquistão. Sendo que esses três primeiros são, tipo, muito bons na competição. Já, tipo, tem um nome renomado. E nas nossas reuniões, a gente, quando saiu essa lista, a gente já falou, mano, a gente vai pegar os melhores caras, a gente tá muito ferrado. A gente vai ter que dar o sangue nesses fights. Ao longo da competição, quanto mais a competição foi rolando, foi dando pra perceber que, tipo, a gente não tem nada de menos quando comparado com esses caras, assim. A gente bate muito de frente com eles, tanto que a gente conseguiu pegar aí em segundo lugar. Todo esse processo foi meio que uma virada de chave na minha cabeça, assim. De mudança de pensamento mesmo, de que a gente consegue bater de frente com esses caras, assim. E não tem nada disso que a gente bota na nossa cabeça, sei lá por quê.
O ponto só, né, que talvez fica mais evidenciado, assim, é que como... Na França, na Rússia, na Ucrânia, o torneio já é institucionalizado, né, dentro das universidades que participam, as coisas são mais fáceis de acontecerem, né, de acontecerem organicamente. Mas o fato deles chegarem a uma final, alguma coisa assim, não significa que eles são melhores e tal. Significa que se a gente estivesse na mesma posição que eles... assim, se a gente tivesse as mesmas culturas de valorizar esse tipo de coisa... Desde mais cedo, a gente com certeza sempre seria considerado como os temidos também, como eles são, né? Lógico que toda formação, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ela vai ter seus pontos mais fortes e os pontos mais fracos, né? Então vai ter um país que vai ser mais forte na parte teórica, vai ter um país que vai ser mais forte na parte experimental, né? Vai ter um país que vai ficar focado em fazer análises estatísticas e... Bom, isso é só uma maneira interessante de aprender como é que cada um está pensando ali, como é que a gente pode pensar para os nossos problemas, eu acho, né? Mas nunca nessa ideia de inferioridade ou alguma coisa assim.
A gente está numa pandemia horrível aqui no Brasil e vocês não tinham acesso ao laboratório, vocês não tinham acesso a nenhuma das ferramentas que muitos deles estavam. A gente via lá eles na câmera, todo mundo junto na mesma sala, fazendo um fight normal, sabe? Vocês fizeram tudo na base do Discord e do experimento de garagem, né?
É, exatamente. Qualquer um que for assistir a final lá, né, que deve estar disponível no YouTube, do IBT, vai notar que até o experimento que a gente apresentou na final deles tem uma montagem bem mais, vamos dizer, sofisticada, assim, né? Nossa, a gente fez literalmente tudo em casa, com coisas bem baratas, e foi uma confirmação muito grande de que a gente consegue fazer as coisas, mesmo com as limitações, a gente conseguiu chegar lá. Então matou bem essa síndrome do impostor aí, ou do vira-lata, como você quiser chamar, que a gente tem em relação aos outros países.
Essa foi uma das principais mensagens que a colocação do Brasil deixou, assim. E, na verdade, o que determinou a nossa chegada na final e o nosso nível de competição, assim, com os outros países, foi realmente o comprometimento que a gente teve desde o princípio. Porque faltou muito apoio, né? A gente comentou aí da questão de não ter uma disciplina, a gente não teve apoio financeiro, né? A gente investiu todos os experimentos, todos os materiais foi do nosso bolso, assim. Dentro de um contexto de pandemia, de várias reivindicações por mais apoio à ciência e à educação, a gente, acho que a principal mensagem foi que dedicação e comprometimento são fatores... importantíssimos e essenciais para as conquistas que a gente pode fazer. Então, eu acho que se tem algo que a gente pode esperar das próximas gerações é que a gente tem o potencial para merecer esse apoio que a gente pede. A gente tem a garra para merecer o que a gente reivindica. Então, acho que essa foi uma das principais mensagens para mim.
Nós não somos maus cientistas, nós somos excelentes cientistas. Falta só o governo apoiar a gente tem recurso, né? A gente consegue competir de igual para igual, a gente às vezes é melhor, né? Faz ciência melhor ainda, só precisa ter o recurso aí, né? Ter a ferramenta aí, é isso que está faltando para a nossa ciência, né? Para a ciência brasileira. O fight que vocês acharam mais desafiador, foi a final mesmo? Foi o primeiro fight? Como é que foi?
Olha, eu já posso falar de uma vez, o primeiro fight foi o nosso pior, inclusive, né, em termos de desempenho, porque tinha aquele maldito problema do Metallic Force, né, que era Acho que é até melhor outra pessoa explicar exatamente do que se trata o problema, mas eu sei que a gente não tinha... Foi um problema que a gente descartou desde o início, né? A gente não pensou nem 10 minutos sobre ele. Falou, não, isso aqui não tem nada a ver, vamos deixar de lado. E logo de cara, a primeira vez, a gente foi... Como a gente estava com risco de tomar penalidade, né? Porque a gente não tinha tantos problemas feitos, então a gente quis desafiar a equipe da... Era a Ucrânia, né?
Da Rússia. A Rússia é muito teórica, eles não vão fazer esse problema.
Não, a gente queria desafiar a Rússia nesse problema, porque eles não iam poder desafiar a gente depois dele. A gente não tinha feito ele. Aí pronto, aí eles apresentaram o problema, e na hora o pessoal ainda tava, do time ainda tava meio nervoso, assim, eu falei, ah, então eu vou ter que lá o pôr, né? A gente conseguiu cavar acho que foi 5.8 que a gente tirou.
Foi 6,
assim,
foi 6.
Não foi tão, tá mais ou menos perto da média, né? Mas foi o nosso pior desempenho. E a gente, nossa, aquilo já foi um baque, que a gente ficou, nossa, será que a gente vai ficar assim o resto da competição? Aí, até depois, no final do primeiro dia, a gente estava em sexto, né? Depois a gente foi para terceiro e conseguiu sétimo. Então, teve esse começo aí, foi bem, como você falou, desafiador. Deu medo.
Que eu fiquei mais empolgado com estar no fight, assim, tipo, não saber o que ia acontecer, não saber de nota, nada, foi o de novo, o Metallic Force da Ucrânia, que a gente fez o review, que a Ana fez o review e a Rússia pôs. Porque foi um fight de muito alto nível, muito alto nível. Do mesmo problema, de um problema que a gente sabia que a Rússia tinha feito uma boa apresentação, então a posição deles ia ser boa. E, assim, a apresentação da Ucrânia estava muito visual e muita variação de parâmetro. Muita coisa na apresentação que você bate o olho e fala, uou, boa apresentação, sabe? Não que estivesse realmente uma ótima apresentação, mas, assim, você bate o olho depois de 40 slides do ucraniano falando, você não sabe mais o que dizer. Porque ele colocou um monte de foto, um monte de gráfico, um monte de coisa, que você vai processar depois que não tava tão bom assim, mas que, tipo, que ele pôs ali e você fala, nossa, você fez muita coisa. Que até eles fizeram aquele negócio gigantesco que cresceu em 45 dias. Eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Esses caras são os gênios do Metallic Forge. Tava eu e a Ana prestando muita atenção no que a gente podia perguntar, no que a gente tinha que prestar atenção nos russos. E pra mim, aquele foi um momento, assim, desde 2019, eu acho que pra mim foi... O momento, sabe? Tipo, que eu fiquei, putz, a gente já tá aqui e a gente tá presenciando isso aqui, sabe? Esse negócio que tá acontecendo. O cara acabou de apresentar 12 minutos um problemaço, o cara opôs 8 minutos muito bons e, tipo, agora a gente tá prestando atenção nessas duas coisas e vai entrar numa discussão. Pra mim foi esse momento.
Pra mim foi o segundo fight contra a França. Porque o primeiro fight foi desafiador. Foi muito desafiador. Mas eu não tinha tanta compreensão do problema naquele momento. Então, eu não consegui nem, assim, dizer... Eu sabia que estava muito boa a apresentação, mas eu não sabia nem o que identificar direito ali. Agora, o segundo, o problema da França, a gente tinha tentado mexer um pouco nele, e aí eu vi a apresentação da França e eu falei assim, cara, tá muito bom. Eu não sabia nem por onde eu começaria. Eu dei graças a Deus que eu não ia fazer a oposição. Eu tentando, assim, caçar erros pra ajudar ali a equipe, mas eu falei, cara, tá muito... Mas na noite anterior, a gente fez uma lista, assim, de todas as coisas que podiam dar errado, e aí eu só fui riscando, né, na hora que a gente foi assistindo, foi bom, variação de parâmetro, não posso cobrar, porque eles fizeram. A gente foi riscando, mas a gente tinha, tipo, um backup de possíveis erros que eles poderiam cometer. Agora, ali na França, eu não... Eu falei assim, cara, tudo que eu pensei... Eles fizeram muito mais do que eu pensaria em fazer no problema. Ali eu vi a Viola em casa, falei, cara, a gente tá muito atrás deles.
Sempre, quando você vai pegar um problema de internacional, você sempre vai bater o olho e a pessoa sempre apresenta de forma que você olha e você fala, nossa, não tem que perguntar, meu Deus do céu. Tipo, você tem que respirar fundo, baixar aquela calma e falar, ok, olhar crítico aqui, porque senão você vai sendo enrolado na lábia dos caras, né? Todo mundo é assim, eu acho.
Dizer que teve um problema um muito tenso também, teve um problema bem legal que chama o rolling pasta, né? Que você coloca o macarrão cru num pano úmido, e aí ele absorve um pouco de água e, enfim, no fim das contas ele começa a andar um pouco pro lado, né? É uma parada bem engraçada quando você vê num vídeo acelerado, filmado assim umas 8 horas, o macarrão literalmente sai andando sozinho, né? E aí a gente fez bastante experimento nisso aí, a gente apresentou na Nacional, inclusive, apresentamos de novo na Internacional, e também não foi muito bem recebido pelos jurados, a maioria deles... Aí que você vê um pouco a questão do viés de alguns... de exigirem um modelo teórico relativamente sofisticado, né? Então a gente recebeu muita crítica, poxa, vocês não fizeram um modelo teórico que pudesse prever alguma coisa que a gente de fato medisse, né? A gente fez uma abordagem bem mais qualitativa, que para a gente estava razoável, a gente tinha explicado o fenômeno do ponto de vista totalmente qualitativo, mas isso também foi bem intenso, porque... E mostra, do nosso lado aqui, a gente estava bem satisfeito com ele, ele tirou boas notas na Nacional, e todo mundo elogiou, falou, não, o problema é realmente muito difícil de modelar, né? E vocês fizeram um bom trabalho. Já na Internacional, não, a gente recebeu uma nota bem mais baixa, e talvez isso mostre que o pessoal tinha mais esse viés aí.
A gente viu um pouco disso, né? O pessoal tem um viés bastante interessante na competição internacional. Eu não sei como é que foi exatamente esse ano, você comentou um pouco sobre a questão do teórico, mas a gente sentiu um pouco que eles, lá fora, eles têm uma visão muito experimental. Eu acho que como eles têm um acesso mais fácil aos equipamentos experimentais, aos aparatos, aos recursos, né? Então eles têm muito essa visão de que o experimento é muito mais importante do que a teoria, então tem que ter um experimento, eles cobram muito isso, né? Acho que foi uma visão que a gente... viu bastante lá fora, nos fights que a gente teve lá fora, né?
Às vezes o que vem na minha cabeça para resolver o problema é começar pela teoria e depois ir para o experimento. Lá é um pouco mais, faz o experimento, trata os dados e aí depois você faz a teoria. Acho que são pontos de vista diferentes, assim, né? Complementares, eu diria, talvez.
Aí que eu notei que, cara, o que mais estava sendo avaliado lá era realmente mais a parte experimental, assim, muitas vezes, entendeu? Então, por isso que aí em 2018 a gente também já fez muito mais experimento, a gente realmente foi com bastante coisa experimental, e a gente fazia muito experimento e depois buscava teoria para explicar alguma coisa, entendeu? Foi aí que eu percebi que realmente é legal ter um equilíbrio entre as duas coisas, mas o experimental também é sempre uma coisa mais visual e parece que você vê o esforço maior assim, quando você vê um experimento sendo feito do que ver um monte de equação grande. Eu gosto muito de equação também, mas...
A gente tem até um estímulo muito grande nessa parte porque o Tesla e o PR são físicos experimentais, mas assim, até mais o Tesla, ele é o tipo de físico que não... Que assim, não gosta que os alunos fiquem presos nas equações, sabe? Ele até, tipo, fala bastante disso pra gente. E para todos os experimentos do IPT, assim, é tipo, pô, eu faço isso aqui em casa, sabe? Eu faço aqui desse jeito. E eu acho que isso acaba abrindo o nosso olho para muita coisa, assim. Então, eu acho que a abordagem que a gente levou pro campeonato foi o tipo de abordagem que assim, se adequou muito bem lá, sabe? Mas teve essa limitação da gente ter que fazer as coisas todas em casa, porque eu imagino que seria um campeonato completamente diferente se a gente conseguisse ter acesso aos laboratórios e, sabe, seria um negócio mais vistoso, assim. Acho que todo mundo ficou com aquele tipo, putz, se eu tivesse, sabe, uma fonte variável de tensão, acho que seria completamente diferente, sabe? Só isso.
A impressão que eu tenho, pode ser uma coisa muito específica da Unicamp, mas é que, muitas vezes, físico experimental é visto como inferior ao teórico pela própria comunidade. Tipo assim, eu já ouvi comentários, nossa, mas você é tão boa, por que você não faz teoria? Por que você tá fazendo experimento? Sabe? Tipo, isso não faz sentido na minha cabeça, mas é uma cultura que eu já vi muitas vezes sendo repetida aqui dentro, sabe? Como se, uau, você fazer teoria tivesse mais valor do que você fazer um experimento bem feito. Eu acho que isso talvez entre um pouco demais na nossa mente. É bom que venha coisas como o IPT, por exemplo, para quebrar um pouco essa noção e falar, olha, a gente tá... Data is data, a gente tem que chegar ao experimento, não é o contrário. Né? Isso que tá dizendo como a gente deve seguir para fazer ciência, né?
Que a cultura teórica no Brasil vem muito do fato de não ter investimento para fazer os experimentos. Então, tipo, é quase que natural fazer teoria, né? E na UFABC também, por exemplo, o curso é bem teórico, né? E eu creio que isso seja uma coisa comum de compartilhada por várias universidades no Brasil, né? E porque, enfim, para você fazer experimento, você precisa de bastante dinheiro, né? Por exemplo, o Sirius precisa de uma quantia de dinheiro muito grande, que claro que não vai ser a prioridade para alguns governos, porque não é alguma coisa aparente, né? Porque o IPT é justamente interessante para trabalhar com os dois lados, né? Porque se você só botar um monte de equação aqui, não vai significar nada, porque essencialmente o que você faz na física, tudo que você pode provar é só com os experimentos, né? Então, acho que é legal para tentar encontrar o meio termo. E justamente por isso, eu acho que é bacana ter gente que trabalha mais com a teoria e ter gente que trabalha mais com a parte experimental numa equipe, né? Porque se você tiver muito de um ou muito de um outro, fica mais desbalanceada.
A física, ela é uma só, né? É tanto a teoria e o experimento, eles têm que andar juntos, né? E a gente, às vezes, pensa de maneira muito, muito separada, né? Mas aí, eu acho que a oportunidade de trabalho em equipe é você juntar uma pessoa que sabe um pouco mais teoria, né? Como o Toneto falou, uma pessoa que sabe um pouco mais experimento, e você coloca essas duas pessoas para trabalharem juntas e gerar uma solução completa do problema, né? Então, acho que é isso que o IPT favorece muito. E é isso que a gente espera estar ajudando, contribuindo para a formação, né, de novos físicos, aí, nova geração de físicos. E por que não também, né? A gente aqui, acho que todo mundo falou que era físico, mas engenheiro também pode participar, matemático também pode participar, a competição é aberta, apesar de ter uma competição dos físicos, a competição é aberta para qualquer pessoa que está na universidade. E lá fora a gente já encontrou pessoas que estavam fazendo matemática, pessoas que estavam fazendo engenharia. Na nossa equipe, o Ricardo, quando participou, também estava fazendo engenharia, né? Então é legal a gente ter outras pessoas além da física também, pensando que isso também vai fortalece a formação, né?
20, a nossa equipe tinha 2 alunos da matemática, com ênfase em física e matemática, e 4 alunos da física.
Nosso sonho era ter um engenheiro na equipe para fazer os experimentos, para montar as coisas.
Fazer os problemas de otimização.
Vocês mais gostaram de resolver em todos esses anos aí? Qual foi o problema que vocês falaram? Esse problema aqui foi muito legal, aprendi muita física com ele, me diverti bastante com esse problema aqui.
Acho que eu posso começar falando do Jumping Beam, com certeza. Eu trabalhei obsessivamente nesse problema. É, meu filho. Você coloca a bolinha de metal dentro de uma cápsula dessas de remédio, né, de plástico. E quando você coloca isso num plano inclinado, com alguma superfície assim, para dar um pouquinho mais de atrito, né? Um papel de EVA, uma borracha qualquer, ele começa a cair, só que ele fica deitado, depois em pé, deitado, em pé, e vai descendo o plano, ao invés de sair rolando, né? E quando eu comecei a fazer isso, eu ainda estava no quinto semestre da graduação, né? Que pode parecer, entre aspas, você já está na parte avançada do curso, mas acho que ainda tinha várias lacunas que isso ajudou a preencher, porque a gente fez muitos experimentos em cima disso. Teve que, toda vez a gente montava um setup todo complicado, fazia várias medidas, aí quando ia chegar em casa para depois, pô, agora eu vou tratar esses dados, vou ver o que dá para tirar daqui, tinha alguma coisa que a gente fez errado que tinha que jogar tudo fora. Não menos importante foi aprender a escrever sobre isso, né? Porque a gente, além de montar a apresentação, a gente mandou o nosso relatório de... chamou pre-selection, né, que é para ser aprovado, para participar no internacional, em cima desse problema. E eu lembro que, em especial eu e a Denise, a gente ficou trabalhando nisso nas últimas 2-3 semanas que tinha para mandar, aqui em Campinas, né, tava até em período de férias, e foi sensacional, foi um aprendizado muito grande de escrita científica, né, e acabou com o relatório, recebeu até uma menção especial quando a gente passou.
É, né?
É, na classificatória. Então, você vê, esse problema para mim foi um exemplo perfeito de como que o IPT combina tantas habilidades juntas, desde modelagem, experimento, apresentação de resultados, escrita científica, até tratamento de dados, vídeo e tudo, em uma coisa só.
Qual que é a história? O Ripple Water Columns é um problema que você tem um jato de água horizontal, e aí você tem que deixar ele numa velocidade... num fluxo muito específico, que se você coloca uma superfície embaixo, ele vai... enfim, a velocidade da água que cai na superfície iguala com a velocidade do impacto que causa na superfície sobe, e aí ele forma algumas ondinhas na água, nesse feixe de água. E aí, enfim, a gente tem que variar as coisas e entender o regime. Para mim, o problema ele não ensinou só a física. Eu acho que eu aprendi um pouco de física, porque é um problema muito complexo de hidrodinâmica também, ele não é tranquilinho. Aquilo me deu um baque do começo até quase o fim do IPT, mas eu acho que me ensinou bastante sobre ter maturidade no tipo de resultado que eu estou obtendo, em receber o feedback sobre o que eu estou fazendo de errado, por que aquilo está errado. Eu acho que esse problema, assim, ele foi muito icônico nesse sentido, porque eu sempre fazia alguma coisa errada. As nossas reuniões eram sempre de terça-feira à tarde, e toda terça-feira à tarde eu tinha que fazer o Tesler andar da sala dele lá de cima do DFA, lá pra baixo do DFA, assistir a minha apresentação pra ver que o meu erro tava maior do que o meu resultado. E aí eu novamente ia lá, pegava outros resultados, e aí eu, sei lá, eu filmei errado, filmei angulado, e tipo, tinha um outro erro que eu esqueci de propagar. Aí eu ia de novo fazer e eu esqueci de fazer com outros líquidos. Então assim, foi assim até o final, sabe? Tanto que a gente chegou em Santo André.
A gente começou em, tipo, sei lá, setembro, outubro de 2019, e os negócios foi sair, tipo, sei lá, uma semana antes.
É, que foi exatamente esse problema que a gente falou, não é possível, tem que ter alguma solução. É, e aí a gente achou onde estava a solução, mas não estava entendendo a correlação das coisas que o cara estava fazendo no artigo. E aí foi nisso que ali eu, o Giovanni, e aí entrou uma galera ali, e aí até que o Pierre falou, não, preciso ler isso aqui também. E aí a gente trabalhando aí, do nada, 3 horas da manhã, ele apareceu no quarto da galera lá, que a gente estava trabalhando os problemas. Eu acho que eu tinha até ido dormir, porque eu já falei, ah, sei lá, não dá mais. E aí o Pierre chegou lá e resolveu. Aí de manhã eu fiquei sabendo, eu fiquei, nossa, é verdade, faz sentido. O problema me ensinou muito nesse sentido, sabe? De eu ter ficado com ele ali o tempo inteiro e não parar de pensar em outra coisa que não seja uma água caindo de um reservatório e batendo numa superfície, sabe? Então foi isso.
Tive um problema de estimação também, em 2019. Muito, muito parecido com o Felipe. Fiquei o ano inteiro nesse problema e com o Anderson. Que era o... Não sei se vocês vão lembrar... Mas era chamado Cumulative Cannon, que era a ideia de você colocar uma bolinha de ping-pong num copo d'água, e quando você solta isso e bate no chão, a bolinha de ping-pong é catapultada para cima. E, enfim, ele é um problema chato, porque ele é muito difícil de reproduzir. Você precisa, basicamente, treinar um ratinho de laboratório para conseguir fazer sempre o mesmo lançamento, né? Ou criar um sistema que consiga fazer isso. A gente optou pelo 1, né? A gente tinha o Diego, que era uma pessoa maravilhosa, que tinha uma estabilidade incrível na mão, e conseguia fazer, depois de 6 meses, ele conseguiu fazer o negócio funcionar quase todas as vezes. Ensinou bastante física, né? Também, ele é um problema que envolve hidrodinâmica, algumas considerações de sistemas de válvula, assim, que a gente não tem muita... Acho que posso falar pela Unicamp, né? Não sei se pela FBC vocês têm isso, mas a gente não tem quase nada de hidrodinâmica na nossa formação, né? A gente vê esses problemas, a gente fica, meu Deus, por onde a gente começa? O que a gente faz aqui? É um problema que envolvia filmagem, então tinha que estudar os vídeos, saber qual se a gente precisaria de um vídeo mais rápido, de um vídeo mais lento. A gente acabou indo até a Faculdade de Engenharia Civil emprestar uma câmera ultra rápida deles lá, que fazia aqueles vídeos a, sei lá, 100 mil frames por segundo. Isso foi muito legal, porque é uma oportunidade única, né, que você tem de mexer num negócio que custa mais do que tudo que você tem até aquele momento na sua vida. Acho que esse problema foi o problema que eu mais gostei, assim, mais me diverti, mas tem muitos outros, né? Acho que a Denise pode comentar sobre um que ela resolveu e eu acabei apresentando, né, que é o Optical Compass, que a ideia era basicamente montar uma bússola usando a polarização da luz.
Eu acho que o maior desafio desse problema, na verdade, era construir a porcaria da bússola, porque a gente levou muito tempo tentando determinar qual que era a melhor... quantas pétalas de polarizador devia ter dentro da bússola, por exemplo, para você ter uma resolução ok, que era uma parte da pergunta do problema, né? E, cara, era muito fininho e era muito difícil de grudar aquele negócio. Então, tipo, parabéns para quem teve esse esforço aí monumental de cortar, de fazer. Eu acho que a explicação, na verdade, me fez ter uma visão um pouco nova sobre o que eu sabia de polarização e de espalhamento Rayleigh e tudo, porque, assim, eu sou horrível com geometria. Então, eu tive que dar um jeito de pensar aquela coisa de, tipo, coordenadas celestes e converter isso pro que eu já imaginava. E teve todo um trabalho em cima disso, né? E foi engraçado que esse problema, eu acho que eu fiz ele em um mês pra gente fazer as apresentações. Assim, correndo, eu já comecei a pular pros outros, porque eu tava tentando ajudar o Vulto com o Ripples, era um inferno aquele problema. Então eu falei, eu preciso largar o pau aqui no Compass, né? E ele foi basicamente assim pra nacional. E pra internacional, eu pedi ajuda de uma amiga minha, a Liara, que o Matheus conhece, pra tirar as fotos e ajudar a fazer os experimentos também.
Inclusive, a Liara ajudou nas fotos do Ripples também.
Nossa, ficaram muito bonitas aquelas fotos, meu Deus.
Agora, sempre tira foto bonita, cara. Desde, sei lá, 2011, tá ligado? Ela tira foto bonita.
Ela sempre pega um sinal de fluido cagado e tira umas fotos incríveis, né? É impressionante.
Como assim você já tava pensando nesse problema em 2011, cara? Em 2011 eu tava assistindo Bob Esponja ainda.
Exatamente.
Você já tava resolvendo esse problema aí no Optical Compass.
Não, então, eu só peguei a ideia, assim, que eu já tinha visto que tem os reference kits, né, do YPT, E aí as referências já me guiaram, assim, daquele ponto. Por isso aí saiu tão rápido, mas... Foi bem engraçado, porque como eu não tava na equipe, como o Giovanni falou, a gente ficou a madrugada inteira antes do primeiro dia lá tentando explicar isso. E é um negócio que você bate mesmo, você fica um tempo olhando pra aquilo e falando, não é possível que é isso, sabe? Tipo, não é possível que saia daí essa porcaria. Não faz sentido, sabe? É tipo, quase a madrugada inteira. Eu dormi acho que uma hora, acho que ele nem dormiu aquele dia. Pra chegar não, no primeiro fight, desafiarem o Ripples. O Vulto falou, não dá. E aí desafiarem o Compass. Então, assim... Eu lá assistindo só tive 3 ataques cardíacos conseguidos do outro, né? Claramente.
Foi uma madrugada grande. Comum.
Foi intensa a madrugada.
Eu dormi no chão
todo
da FBC.
Eu tava fritado. Sim, a gente teve que acordar no barulho no segundo fight.
Porque eu quis vermelho que é o lugar bom pra dormir.
Saudades, inclusive. Já dormiu muito lá naquele piso.
Não, mas isso foi marcante nesse dia, porque o Gil não tinha dormido nada no dia anterior, e aí no intervalo entre um fight e outro, a gente foi pra uma salinha ali do lado da sala onde tava acontecendo o torneio.
Bom, e aí ele deitou... E ele dormiu.
A gente tava montando as estratégias e ele deitou no chão da sala ali, quando a gente viu ele tava dormindo. A gente acordou ele, tipo, 2 minutos antes de começar o fight seguinte, e ele falou, vamos lá, levantou.
Tinha um restinho de energético que a gente tinha comprado. Isso, ele virou o resto de energético. E gloriosamente foi lá e tirou 8 no Atlético.
Tirou 8, né? Exatamente. Foi uma das coisas que impulsionou a gente.
Meu Deus.
Ah, que da hora.
Não recomendo.
História. Eu adoro ouvir história.
Isso é legal, né? Acho que a maioria dos países estavam torcendo pra gente, porque a Rússia e a Ucrânia já tem tanta história de ganhar, de ficar em primeiro, segundo, que o pessoal de fora tava sempre... se identificando com o Brasil. Poxa, o outsider lá vai...
Eu não lembro onde foi que a gente recebeu um parabéns de alguém do Vietnã, cara. Eu não lembro se foi no chat do YouTube, se foi...
Foi no chat do YouTube.
Foi no chat do YouTube? O cara do Vietnã falou, gol Brasil, foi um Vietnã, e é isso.
Aí sim!
Mas é isso, mano. A gente representa muito mais do que só ganhar ou participar do torneio, tá ligado? Em 2018, mesmo lá na Rússia, quando chegou na final, tinha um cara da Rússia que já estava fora, né? Mas era um cidadão comum, assim, lá. Ele perguntou em russo, não entendi bulhufas. Acho que o Henrique estava comigo. E na biblioteca ali, quem é que tinha chegado na final e tal. Aí falou Brasil, aí o cara ficou feliz, porque não era o resto dos europeus ali, né?
E inclusive eu queria mencionar aqui que a gente tá muito feliz pela Colômbia também, que nós dois eram os únicos países sul-americanos, né? E assim, acho que os mais underdogs de todos. Talvez um dos mais underdogs, e a gente ficou em segundo e em quinto, né? Então, assim, é um avanço para a região, querendo ou não, né?
E também eu acho que fica bem nítida aqui a experiência brasileira, quanto que a gente tem para contribuir para a ciência, quanto que a gente tem esse potencial, porque a gente participou só 4 vezes e já fomos para 2 finais. Então, a gente tem potencial aí de ganhar, tirar, pegar essa medalha de ouro finalmente, né? Por enquanto, um bronze e uma prata. Mas vamos lá pegar essa medalha de ouro, vamos colocar aí o Brasil aí nesse clube seleto, né? Porque apesar de vários países participarem, até agora só ganhou Rússia, Ucrânia, França e Suíça, né? Só 4 países ganharam a medalha de ouro até agora. Então, seria interessante aí e proveitoso a gente conseguir fazer o Brasil aí ganhar.
O que eu mais quero é que, se puder, a gente deixar de recado, é que realmente convidar outras universidades a participarem e colocar a gente à disposição para colar no que for possível. Claro que não tanto, porque a gente ainda é uma competição. Não, mentira. Mas a gente vai... O que a gente puder fazer para estimular, motivar vocês a entrar para o BPT, a gente vai fazer com o maior prazer. A gente está querendo, inclusive, criar mais essa comunidade aqui dentro do Brasil, entre os estudantes que participam do BPT. Acho que quanto mais a gente interagir, melhor.
Pô, vai melhorar o nível do Brasil na competição, como a gente vai conseguir estabelecer conexões com pessoas de universidades diferentes, contatos de áreas diferentes, muitas vezes esses grupos, isso é bem legal.
E acho que seria interessante ter gente de fora de São Paulo também, porque tudo tá acontecendo dentro de São Paulo, né? Então, se tivesse de outros lugares aí... O Felipe é carioca, né? Que dá pra perceber, então se
conhece. Oxe, não sabia.
logo percebi.
Eu acho que é importante ser divulgado dentro da universidade, né? Eu posso dizer por mim, que eu levei tempo para conhecer o BPT e o IPT, e é até uma frustração minha, porque provavelmente ano que vem eu não posso fazer parte da equipe, efetivamente, né? Já não, esse ano foi a minha primeira participação, e vai ser a única como membro de fato da equipe. Então, é uma coisa que eu gostaria de ter conhecido antes e ter já tido essa experiência antes. É claro que é uma coisa nova na Unicamp ainda e tudo mais, mas e foi divulgado mais, acho que entre o pessoal da eletiva e o pessoal mais interessado na área experimental, que na época eu não fazia muito parte desse contexto, mas eu acho que deveria ser algo que deveria ser muito mais divulgado e impulsionado dentro das universidades.
Vale a pena a gente agradecer aqui o apoio que a gente teve da Unicamp, tanto dos professores, né, do Tesser e do Pierre, que estão ali junto com a gente, pegaram o espírito, né, da competição. Em 2019, estavam lá acordados 3 horas da manhã com a gente, pensando nos experimentos. Tesler, até meia-noite, 23h59 da entrega do relatório, estava lá ajudando a gente a fazer o relatório. Então, primeiro o apoio dos dois, né, que é fundamental, acho que para 2019 foi fundamental, e eu sei que para 2020 também foi e vai continuar sendo, né? E também da Unicamp, né? Porque além deles terem dado toda a estrutura para a gente ir para Santo André, quando a gente ganhou, né, eventualmente o BPT e estava classificado para internacional, infelizmente tudo foi cancelado porque o mundo acabou, né? Mas a Unicamp já tinha se prontificado a cobrir todas as nossas despesas, literalmente todas as nossas despesas, né? Tanto o Instituto de Física, o IFGW, quanto o Instituto de Matemática e a Reitoria entraram para ajudar a gente com essas despesas e estava tudo pronto para a gente ir. Então, acho que fica aí o agradecimento em nome da equipe.
Eu quero completar também que a gente está tentando fazer presença em rede social, que eu acho que é importante porque a divulgação vem daí. Eu acho que agora com essa notícia maior que a gente conquistou um pódio num torneio internacional, veio à tona para mais gente, então mais, enfim, mais gente de fora da nossa bolha ficou sabendo, então mais gente fora do Instituto de Física ficou sabendo, e eu acho que daqui para frente é só impulsionar mais e mais, então se der para seguir a gente aí no IPT Unicamp, a gente vai ficar muito feliz no Facebook aí, acho que em breve no Instagram também. E a intenção é colocar para cima e funcionar o máximo que der.
Sigam o BPT também. BPT também tem a página lá no Facebook, lá também importante aí, o Nacional, congregando todas as equipes.
Muito obrigado por nos ouvir, senhoras e senhores. Esse foi mais um Física Popular Brasileira. Se você tiver alguma ideia de futuro tema, por favor, mande-nos no Instagram, @ Física Popular Brasileira, ou mande e-mail para fisicapopularbrasileira@gmail.com. E é isso, foi muito legal aqui estar com todos vocês, um abraço. Muito obrigado também ao time da Unicamp aí, todo mundo, poxa, várias pessoas, muita gente no nosso podcast hoje, foi muito maneiro.
Só para deixar também aqui, obrigado também a vocês, tanto por convidar a gente, receber a gente aqui no podcast, quanto pelo papel que vocês fazem organizando o BPT. Sem isso, nada disso aqui seria possível. A gente não teria feito nada disso que a gente está aqui contando agora. Então, obrigado mesmo por isso.
Mais doido foi arranjar a gente para participar, né? A primeira vez. Né? Nossa senhora, imagina, assim, aí, você está a fim de perder, porra, 5 meses da sua vida fazendo negócio sem retorno imediato, talvez arriscado, e ninguém sabe o que vai acontecer, e talvez a gente nem vá, talvez a gente não consiga dinheiro. Tá a fim? Aí, enfim, é loucura, foi doideira isso. E nos vemos na próxima, então, com mais um episódio muito maneiro falando sobre física. É isso, tchau! Olá.